Esse é o Questão de Classe, nosso programa de educação, cultura e comportamento pela CBN. Você acompanha hoje um bate-papo com o pós-doutor em física, Luiz Roberto Evangelista. Ele é da Universidade Estadual de Maringá e autor do livro Perspectivas em História da Física. E esse é o tema do nosso programa de hoje. O professor Evangelista falava para a gente no bloco anterior sobre a contribuição de Platão e depois de Aristóteles para o desenvolvimento da física, do pensamento que trouxe para a gente a física que nós conhecemos hoje.
Ok. Essa cosmologia platônica, na verdade, é a tentativa de dizer, de dar uma resposta, que é de natureza metafísica, na verdade, não, de natureza filosófica, é por que há algo, de preferência nada, que é a grande pergunta da metafísica. E aí ele monta, no que se refere ao universo, este universo visível, os corpos celestes e tudo, ele monta uma estrutura de como isso surgiu. Na filosofia de Platão, existem, digamos assim, existe um mundo das ideias e esse mundo material que nós vemos. Alegórico nesse sentido é o chamado mito da caverna, que está no livro A República, de Platão. O tipo de conhecimento que nós podemos ter, ele compara ao conhecimento que um prisioneiro, acorrentado no fundo de uma caverna escura, tem de contemplar as sombras de bonecos, títeres, que são essas sombras que são projetadas no fundo da caverna. Ou seja, o homem só conhece estas sombras, e para conhecer
corretamente... Só algumas projeções da realidade.
Ele tem um conhecimento, né, muito perfeito da realidade. Para conhecer, ele precisa sair e ir para o mundo do sol, digamos. Ele precisa sair dessa caverna e contemplar o sol, a luz do dia, para fazer isso. E esse caminho, segundo ele, é o caminho da filosofia. Então, ele acha que no mundo das ideias, por exemplo, o triângulo que nós concebemos, o triângulo que obedece ao teorema de Pitágoras, esse triângulo ideal existe no mundo das ideias, onde A2 mais B2 é igual a C2, se A e B forem os catetos e C for a hipotenusa.
Pronto, já, né, enrolou a gente.
Não, esse é o famoso teorema de Pitágoras. Ele diz, isso é uma propriedade universal dos triângulos lá no mundo das ideias. Um triângulo aqui na Terra, que eu meço, eu vou encontrar essa propriedade de maneira imperfeita, obviamente, porque eu preciso medi-la. Então, o que eu encontro aqui é um reflexo imperfeito do mundo das ideias. Ora, o tempo também, ele diz, o tempo, na verdade, é a imagem móvel da eternidade. Então, o que existe no mundo das ideias para Platão é a eternidade. Quando isso passa para o nosso mundo natural, existe o tempo, que é alguma coisa móvel. De igual maneira, seu discípulo Aristóteles, de igual maneira, mas pensando de igual maneira a respeito do problema, Aristóteles tinha um ponto de vista diferente, oposto a Platão. Aristóteles, se o nosso ouvinte pudesse contemplar um quadro chamado Escola de Atenas, que ele vai encontrar pertinho da Capela Sistina, no Vaticano, no centro da figura estão Platão e Aristóteles. Platão tem o braço erguido apontando para o céu, e Aristóteles tem o braço estendido apontando em direção ao horizonte. Muita gente interpreta isso simbolicamente dizendo que Platão vai buscar a verdade no mundo das ideias, né, no alto. Aristóteles vai buscá-la no mundo natural. Aristóteles, então, propõe faz essa física, que é uma doutrina distante da física moderna, é uma física falsa, porque é contrariada pelos experimentos, mas é uma doutrina...
Até porque ele não tinha condição fazer nenhum tipo de experimento.
E ele não tinha isso na mente, ele não tinha interesse em fazer experimento. É uma doutrina das essências, feita com a sua lógica, impecável, belíssima, mas é completamente falsa, né? Ele tem alguns princípios fundamentais, usando uma lógica rigorosa desses princípios, ele deduz consequências que depois não são verídicas, mas que estão encadeadas bem, de maneira bem
lógica. Está muito bem amarradinho.
Está bem amarradinho. Então, é uma construção impressionante, né? E, ok, esses dois, então, eles não são físicos, mas a reflexão de filosofia natural que eles fazem foi de grande importância para a história posterior. No caso de Platão, é a tradição da ordem matemática subjacente à natureza, quer dizer, aquilo que está por trás da natureza pode ser expresso em termos de fórmulas, que é a grande descoberta da física de Galileu e Newton e companhia, quer dizer, a ordem matemática existente no real. E Aristóteles, com o seu conceito de mundo natural e a sua tentativa de abordar o mundo concreto. Claro, ele faz uma divisão naquele cosmos dos pré-socráticos, ele diz, olha, lá em cima tudo bem, do mundo da Lua para baixo, porque esses homens eles eram geocentristas, então a Terra estava no centro do universo, os demais corpos giravam em torno dela. Para Aristóteles, tudo o que ocorria do mundo da Lua para baixo, era chamado mundo sublunar, aqui ocorrem geração e corrupção, aqui as coisas se transformam, perecem, etc. Lá nos céus, não. Então ele criou uma hierarquia no cosmos, tem uma parte que é perfeita, outra parte não. Isso vai dar muito trabalho durante toda a Idade Média, né? Até rompermos com essa estrutura, vai ser preciso um parto doloroso de vários séculos, né? Na verdade, mais de um milênio, para que essa imagem seja derrubada simbolicamente na obra de Copérnico, e depois nós temos aí a grande revolução científica dos séculos XVI e XVII. Eu me estendi um pouco, mas é que
okay.
O período é denso.
E a gente fala sobre isso daqui a pouquinho após o intervalo com o professor pós-doutor Luiz Roberto Evangelista. Em instantes.